Boa noite a todos, saudações da Nova Democracia. Eu me chamo Henrico de Gregório, sou jornalista do jornal Nova Democracia e apresentador do programa A Propósito. Eu chego dando boa noite a todos os nossos espectadores, os que já comentam aqui no chat, os que nos acompanham aqui também pelo programa. Peço que vocês curtam o nosso vídeo aqui no YouTube e também compartilhem o programa de hoje nas redes sociais e nos aplicativos de mensagem. Hoje é um programa especial do A Propósito, um programa fora da rotina, aqui no domingo, para a gente acompanhar a agitação bolsonarista que foi feita na Avenida Paulista no dia de hoje. A gente dá boa noite aqui a Érica Cardoso, ao espectador Vida Louca, a Irmã Palestina, a Bárbara Mello, o Santiago, também o Yodo, o Magrão, o espectador também aqui recorrente no nosso programa, o Júnior Holanda, que enviou um superchat, inclusive no valor de R$ 10, com a mensagem Viva a Imprensa Popular e Democrática, e também o Miguel Arcanjo, que chega aqui enviando a última mensagem. Novamente, desejo boa noite, saudações de Nova Democracia. É um prazer tê-los aqui no programa de hoje, no programa especial, chamado e divulgado de última hora. É motivo de muita felicidade ter vocês aqui conosco, acompanhando aí o programa. A propósito, a gente reforça que vocês curtam aí o nosso vídeo e também compartilhem o programa nas redes sociais e nos aplicativos de mensagem. A gente vai dando início aqui e a gente começa com o nosso comentário editorial diário. O ato de hoje expressa, em primeiro lugar, que Bolsonaro é mesmo o fraco. Em seu discurso, defendeu explicitamente uma anistia, fazendo comparativo com aquela concedida aos torturadores do regime militar por ocasião da Constituinte. Bolsonaro quer salvar a própria pele como um pulha que é, mas para soar como um defensor de uma causa nobre, fez referência aos homens e mulheres presos por participarem da segunda Bolsonarada de 8 de janeiro de 2023, pela primeira vez desde que aqueles acontecimentos, como se estivesse a defendê-los. É um cínico. Em segundo lugar, é preciso pontuar. Se é verdade que o ato foi grande, é preciso ter em conta que foram mobilizadas pessoas de todo o Brasil para se concentrarem em São Paulo. E tudo bancado pelo proto-nazista fantasiado de pastor Silas Malafaia. Esse não foi, nem de longe, o maior dos atos bolsonaristas. E tampouco foi aquele que expressou o maior peso político. Os figurões do parlamento e mesmo os governadores Zema e Tarcísio participaram somente por cálculo eleitoral. Se Bolsonaro tinha por objetivo demonstrar peso de massas para frear as investigações, ele fracassou. Mas que ninguém pense que estamos, no Brasil, a um passo da paz e da tranquilidade na política. Essa manifestação, com aproximadamente 300 mil pessoas, prova que ele segue com poder de mobilização. E seu movimento segue tendo caráter de massas. Além disso, esse ato se dá em meio a investigações que trouxeram abundantes provas de que Bolsonaro preparou um golpe de Estado. E, nesse sentido, todas essas pessoas defendem e se mobilizam em prol da consumação desse golpe. Bolsonaro é fraco e tende a não conseguir frear as investigações em curso. Mas a extrema-direita é maior do que ele e sobreviverá a isso. Tudo isso exige que todos os democratas e progressistas a maior vigilância no combate ao golpismo e a todos os compromissos e conciliação com ele. A gente traz aqui, antes de entrar na manifestação em si, um breve contexto da situação política do nosso país, do que antecedeu essa agitação de hoje. Há 2 semanas e meia atrás, no dia 8 de fevereiro, uma operação da Polícia Federal revelou detalhes da atuação golpista dos principais cabeças da extrema-direita, em especial Bolsonaro e também de importantes nomes dos militares. A operação foi ancorada numa investigação do Supremo Tribunal Federal, conduzida por Alexandre de Moraes, um dos principais alvos de Jair Bolsonaro desde que venceu as eleições de 2018. Jair Bolsonaro foi impedido de ter contato com outros investigados, além de ser obrigado a entregar o seu passaporte por risco de fuga do país. Isso, além da citação à sua figura em diversas passagens por parte da investigação revelada do STF. Imagens de uma reunião secreta feita em 2022 mostram Bolsonaro junto a Braga Neto e o general, ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022, também Augusto Heleno, general e ex-ministro do GSI, a quem guarda um longo histórico de vínculo com a extrema-direita, também Paulo Sérgio Nogueira, general da Reserva, ex-ministro da Defesa e ex-comandante do Exército, somente alguns aí dos figurões das Forças Armadas que estavam impulsionando a extrema-direita em seus questionamentos às eleições de 2022. Também foram citados os políticos Anderson Torres e Valdemar Costa Neto, além de assessores de Bolsonaro. Além disso, no dia 22 de fevereiro, foram convocados a prestar depoimento à Polícia Federal Jair Bolsonaro e mais 22 investigados. Entre eles estavam Anderson Torres e Valdemar e também outros altos comandantes das Forças Armadas Reacionárias, como o almirante e ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e outros três coronéis. Os generais e Bolsonaro se mantiveram calados nessa ocasião. Todos eles, que tiveram participação destacada em toda a trama golpista, resolveram evitar prestar depoimentos, sabedores que estão comprometidos. Bolsonaro mobilizou essa manifestação de hoje, domingo, dia 25 de fevereiro, no objetivo de dar uma resposta política a essa ofensiva do STF. E como que foi essa manifestação, então? A manifestação foi convocada para as 15 horas. Desde amanhã, apoiadores de Bolsonaro já se reuniam em frente ao Museu de Arte de São Paulo. Essa base de extrema-direita carregava bandeiras tanto do Brasil quanto do Estado sionista de Israel. Definitivamente, a bandeira de Israel virou a bandeira da extrema-direita, enquanto a bandeira da causa palestina é a bandeira da humanidade progressista. Um total de 3 governadores e 103 parlamentares ligados a partidos do chamado Centrão confirmaram presença nos dias que antecederam a manifestação. Proporcionalmente, nessa mobilização, Bolsonaro convocou 18% dos deputados da Câmara e 13% do Senado, além de 3 dos 27 governadores do país. Somente o PL mobilizou mais de 100 parlamentares para a manifestação. Grupos de extrema-direita também se mobilizaram e se organizaram de todo o país em caravanas para participar dessa agitação. As falas previstas antes do início eram a de Jair Bolsonaro, que criticou a insegurança causada por abuso do poder, referindo-se, sem citar, ao STF, também fazendo referência à sua carreira nas Forças Armadas como político e também seus supostos legados na presidência, disse que vai considerar as eleições, abre aspas, uma página virada da história porque já sabemos o que é preciso fazer para ter transparência. Disse também que não foi feito preparativos para golpe de Estado e que aquela tal minuta do golpe não é golpe porque se baseava no estado de sítio e que teria que se ratificar no parlamento. Pediu, então, para passar a borracha no passado. Antes de passar, as outras figuras que estiveram presentes e discutiram lá, fizeram as suas intervenções em cima do trio elétrico bancado pela Malafaia, a gente vai trazer aqui um vídeo dessa agitação, dessa intervenção feita pelo Jair Bolsonaro. A gente anuncia também que a gente está aqui com o diretor do jornal Nova Democracia, Vitor Belizia, que vai estar aqui conosco para também comentar e analisar como que se deu a agitação bolsonarista aí do dia 25 de fevereiro, Vitor. Vamos. Agora a gente vai ver o vídeo do Bolsonaro, então vai transmitir aqui na tela.
Bolsonaro queria dar um golpe. Isso desde quando assumi em 2019, ouvia. E parte da imprensa sempre reverberava isso. O que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração, é trazer classes políticas para o seu lado, empresariais. É isso que é golpe. Nada disso foi feito no Brasil. E fora isso, por que continuam me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham uma santa paciência. Golpe usando a Constituição. Deixo claro que estado de sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não! Apesar de não ser golpe, o estado de sítio não foi convocado ninguém dos conselhos da República e da Defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto de estado de sítio. O segundo passo do decreto de estado de sítio, após o presidente ouvir os conselhos, ele manda uma proposta para o parlamento. E essa proposta é analisada pelo parlamento. E é o parlamento quem decide se o presidente pode ou não editar um decreto de estado de sítio. O estado de defesa é semelhante. Ou seja, agora querem entubar a todos nós que um golpe, usando o dispositivo da Constituição, cuja palavra final quem dá é o parlamento brasileiro, estava em gestação. Creio que está explicado essa questão. Teria muito a falar. Tem gente que sabe o que eu falaria. Mas o que eu busco, Caiado, é a pacificação. É passar uma borracha no passado. É buscar maneira de nós vivermos em paz. É não continuarmos sobressaltados. É por parte do parlamento brasileiro, Nicolas, Gaia, Zuco, Feliciano, meus colegas aqui do lado, é uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília. Nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos. A conciliação. Nós já anistiamos no passado quem fez barbaridade no Brasil. Agora, nós pedimos a todos 513 deputados, 81 senadores, um projeto de anistia para que seja feita justiça em nosso Brasil. E quem, porventura, depredou o patrimônio, que nós não concordamos com isso, que pague. Mas essas penas fogem ao mínimo da razoabilidade. Nós não podemos entender o que levou poucas pessoas a apenarem tão drasticamente esses pobres coitados que estavam lá no 8 de janeiro de 2023. A defesa que eu queria já fiz para vocês. Essa fotografia vai rodar o mundo. Vai rodar o mundo. Tenho certeza disso. E após esse pronunciamento, a gente pede a Deus que ilumine a todos, até aqueles poucos ou raros que nós não gostamos, para que volte a normalidade, que volte a pensar com o coração, com a razão, e nós possamos fazer com que o nosso Brasil prossiga na sua marcha.
Bom, então essa foi a fala do Bolsonaro na agitação que ele fez lá na Avenida Paulista hoje. Antes de passar aqui para a nossa análise, desejar uma saudação aos nossos espectadores. Estamos com 237 pessoas nos assistindo agora. Enquanto a gente passava também as notícias, o Thiago Bahia enviou R$5 pelo Superchat com a mensagem Viva Palestina Livre, abaixo o sionismo, prisão a Bolsonaro e aos milicos torturadores. Ele fala que a saudação é do grupo de estudo Vale dos Pomares. A gente também recebeu um pix do espectador ou espectadora vegan que enviou aí R$10 com a mensagem Bozo na Papuda. E muitas mensagens aqui também de espectadores que vão chegando, vão comentando. Agora sobe para 256 o número de pessoas nos assistindo. E daqui a pouco a gente seleciona aqui mais alguns comentários também para ler. A gente viu agora então a fala do Bolsonaro num tom muito diferente do que ele tinha no ano passado, né, em períodos anteriores também, um posicionamento um tanto recuado. Quais que são as primeiras impressões aí, Vitor?
Bom, Henrique, boa noite aos nossos espectadores, a todos que estão acompanhando a live. Bom, a primeira impressão que claramente o Bolsonaro baixou o tom, né? Ele deu um passo atrás, mas de modo algum o problema da extrema-direita e do golpismo eles se resolvem por conta desse passo atrás. O que acontece, você vê, né, na fala do Bolsonaro, ele, embora ele tenha feito um recuo pedindo anistia e fazendo cinicamente referência às pessoas que foram presas no 8 de janeiro, cínico porque quando as pessoas foram presas na época ele estava, salvo engano, ele estava em Los Angeles ou na...
Acho que era na Flórida.
Na Flórida, né? Ele estava na Flórida curtindo as férias dele lá e tal. E ficou por um ano e um mês sem fazer uma referência pública, um ato de desagravo, de solidariedade àquelas pessoas que estavam presas, que, pô, são, em tese, né, são os soldados da causa do fascismo, né? E soldados dele, né? E ele passou batido esse tempo todo e agora que é imperativo fazer uma defesa, né, da necessidade de uma anistia para salvar a própria pele, ele faz referência àquelas pessoas com as quais ele antes disso não tinha nenhuma solidariedade a fazer, né? Então, bom, ele não cita o STF, ele não cita o Alexandre de Moraes. Tem alguns momentos que ele fala que ele gostaria de falar, mas não vai falar porque ele quer pacificar, dando a entender que o que ele gostaria de fazer não é exatamente o que ele pode fazer. Ele quer passar essa imagem de quem está acuado, né, para mobilizar e coesionar a sua base social, né? Essa base, né, que está aí e se mobiliza ainda, né? Então ele ainda mantém esse poder de mobilização, como a gente estava destacando. E o fato é que o Bolsonaro está nessa posição de defensiva, esse momento de recuo, porque a sua situação juridicamente é muito delicada, né? Saiu a notícia ontem de que o Bolsonaro havia sido orientado pela equipe jurídica a não subir o tom, a não fazer um discurso radical, porque isso poderia, e poderia mesmo, né? Imagina se ele chega na Avenida Paulista hoje e xingasse o Alexandre de Moraes de canalha, de qualquer coisa, ninguém pode dizer com certeza que ele não seria preso no dia seguinte. Então, ele claramente está premido pela situação e esse cerco se fechando, ele tem uma base jurídica e cá entre nós é consistente, pô, entendeu? É consistente. Então, a delação do Mauro Cid, ninguém sabe ainda exatamente o que o Mauro Cid disse. E essa delação, o que saiu até agora, simplesmente implicou o Bolsonaro e os generais na trama. Então, esse já é um fato objetivo que ninguém pode dizer que não aconteceu. Aquela reunião do dia 5 de julho aconteceu, está aprovada. A minuta que foi encontrada com o Anderson Torres passou sabidamente pela aprovação do Bolsonaro. Então, assim, tem um conjunto de elementos objetivos, provas objetivas, que implicam o Bolsonaro nisso. Então, e tem outro fator, né? Que além dessa delação que o Mauro Cid já homologou e já está valendo no processo, saiu ontem a notícia de que e não se sabe quem é, porque isso foi em anonimato, mas um dos depoentes convocados pela Polícia Federal na tal Super Quinta, que foi a quinta passada, que teve aquele volume imenso, né, de depoimentos prestados simultaneamente, um dos que prestou o depoimento teria, em anonimato, afirmado querer colaborar com a investigação. Então é mais um delator, entendeu? É o que mostra que entre a causa do fascismo, como disse um amigo aqui no comentário, todos são pulhas, né? Então são muito valentes para fazer o seu projeto ir adiante até o momento em que a sua pele está em risco. Nesse momento é o momento de entregarem-se uns aos outros, né? Então, o que não surpreende a zero pessoas, né? É isso que se espera mesmo dos fascistas, dos golpistas, né? Então, essa situação de cerco e de acuamento que o Bolsonaro se encontra, essa posição de fera acuada, risível, né? É risível você comparar esse Bolsonaro com o Bolsonaro do 7 de setembro de 2021. Tem uma base, né? Essa base jurídica é delicadíssima para ele.
Bom, perfeito, Vitor. A gente vai ver também, inclusive nos próximos vídeos, que esse tom foi seguido em toda a agitação. Assim, já tinha ordens expressas anteriormente para não se levar cartaz, não se levar faixa, não se levar o tom. Na fala do Malafaia, ele havia prometido citar o Alexandre de Moraes, ele citou de fato, mas também num tom muito mais morno do que ele havia citado em outras ocasiões, e ele já começa a fala falando, não, peço que façam silêncio, porque o que eu vou falar aqui é muito sério, eu entendo, adoro o entusiasmo do povo, mas vamos se acalmar. Então, esse clima, assim, de fato, de um recuo, mas é interessante isso que você traz para a gente também, de que, apesar desse recuo, ele segue dando indicativos de que na posição central ali de um golpe não há grande discordância. Então, ele faz aquela fala de que muitos aqui sabem o que eu gostaria de falar, muitos sabem aqui o que eu falaria. Então, sabe, esse sinal, aquela base dele de que a minha posição central não mudou. O que eu estou aqui é, sabe, recuando para não sofrer as consequências jurídicas sérias. A gente tem comentários aqui interessantes também dos nossos espectadores. Tem uma espectadora, eu perdi aqui o comentário dela, mas ela havia falado fraco só se for na posição, né, na fala dele, porque na presença de gente, assim, ele continua muito forte, assim, né? Ela comentou algo nesse sentido, daqui a pouco eu encontro o comentário preciso. Mas certamente a gente até tratou disso um pouco no nosso comentário editorial, né? É uma manifestação que trouxe aí gente da extrema-direita de todo o país, e é claro, isso ajuda a ter uma presença muito massiva, mas de qualquer forma é uma manifestação que mostra que o Bolsonaro ainda tem uma base de massas relativamente consolidada aí, né? Uma base de massas que está querendo jogar para a culminação de um golpe de Estado, mas o Bolsonaro não deixa de estar fraco na posição que ele está. Em última instância, apesar dele estar fraco, apesar dele ser preso ou não, a extrema-direita expressa e representada nessa base segue independente dele, inclusive nessas figuras que fizeram questão de estar presente ali. A gente tem aqui outros comentários também dos nossos espectadores. O Sebastião Lourenço fala: os ratos estão com medo do rato Bolsonaro ir preso. O Júnior Holanda envia agora R$2 por meio do Pix, diz aqui, por meio do Superchat, aliás, ele diz: Bolsonaro acena para os dele com frases ambíguas. Exatamente nesse sentido que a gente está falando, né? Então, para também não desapontar essa base dele, dando esse choque de: ah, não, golpe de Estado, nunca falei disso, nunca pretendi isso. Pretendeu, né? Fez uma minuta do golpe. E esse discurso dele também é um tanto ridículo, assim, né? De como se a minuta do golpe fosse um documento sem grandes implicações, que teria que passar para o parlamento para se depois fazer qualquer outra coisa. Não era assim. Está comprovado, inclusive, que aquele Estevão Teófilo, que era o comandante das operações terrestres do Exército, estava já responsável por mobilizar tropas das forças especiais que já estavam mobilizadas em acontecimentos do golpe para executar a minuta do golpe. Se fosse algo plenamente nos marcos de uma democracia funcional, como ele está falando, aquilo seria público, teria passado pelo parlamento publicamente para depois se tomar qualquer ação de mobilização. Não era o que estava acontecendo, era um documento ali passando na surdina, ninguém sabia, já com mobilização de tropas do exército para executar aquele documento, imerso em todo aquele cenário, sabe, de reunião secreta, que está comprovado que aconteceu. Então, a tentativa dele também de reduzir o que era aquilo é um tanto ridícula também. O Magrão aqui envia também R$5 pelo Superchat com a mensagem: viva a imprensa popular e democrática, abaixo o nazi e sionismo. E vão chegando mais pessoas, tem 585 pessoas nos assistindo agora. A gente volta a pedir que vocês curtam o vídeo aí, porque ajuda muito na difusão aqui do nosso programa no YouTube. Então tem 580 pessoas assistindo, 181 curtidas, tem muita gente aí para curtir, isso ajuda muito mesmo a difusão aqui do nosso programa. Então, se vocês estão gostando do programa, estão gostando da análise, podem curtir aí, que vai ajudar muito.
Tem uma coisa que você disse que é chave, né? Que é assim, o Bolsonaro ele deu esse recuo, mas você repara que em nenhum momento do discurso dele ele nega o procedimento do golpe de Estado. E ele até fala cinicamente, falando: não, golpe de Estado, como que pode um golpe de Estado dentro das quatro linhas? Acontece que um país como o nosso, deprimido pela sua condição semicolonial, semifeudal, atrasado, né, onde os militares têm poder de tutela, é lamentável afirmar que a nossa Constituição é ambígua e permite, pela interpretação golpista, digamos assim, né, por ser ambígua, ela abre um precedente do ponto de vista político para que dentro das quatro linhas, como ele gosta de falar, se proceda a um golpe, sim. Então, você repara, né? Ele fala no discurso dele, que a gente assistiu aqui, tem um momento que ele diz: golpe de Estado, acusam o Bolsonaro de querer um golpe de Estado desde o começo. Mas, um golpe de Estado necessitaria que eu fizesse isso, 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 nós não fizemos. Ele em nenhum momento fala, eu, Jair Bolsonaro, jamais pretendi instaurar um Estado de sítio. Não, é o contrário. Ele fala, o Estado de sítio não seria um golpe. No entanto, nós não fizemos isso, nós não chegamos a fazer. Ele sequer diz que ele não pretendia, ele só fala nós não fizemos, porque ele está, do ponto de vista de uma defesa jurídica mesmo, né? Está falando assim, não é uma questão se eu acho ou não acho que deva ter um estado de sítio ou um estado de defesa. Eu estou dizendo que eu não fiz. É isso? Então essa posição do Bolsonaro demonstra como que, em que pese o seu cerco e o seu isolamento político, que é notável, né? Em que pese isso, nós estamos numa situação ainda muito delicada do ponto de vista institucional, né? Seria altamente irresponsável crer que essa situação em que o Bolsonaro vai perdendo um pouco do seu capital político e até de condições eleitorais, né? Seria irresponsável supor que isso significa uma normalização. Ao contrário, né? E é isso que você falou, né? Um país como o nosso, você não necessita que o parlamento aprove para ser um golpe, né? Você não necessita que o parlamento aprove se você já está discutindo com o comandante das forças, que independentemente disso, que é disso que se trata, né? Independentemente disso, era o momento de intervir, né? Então, e tem outra coisa, né? E é muito importante. O seguinte, o Bolsonaro, apesar disso, e o que expressa um pouco esse seu tom, né, de conciliação, é que ele, de fato, politicamente está isolado. Então, muito se disse, né, inclusive nos fóruns de extrema-direita estão falando, mais de 100 deputados foram presentes, mas essa gente estava presente lá por cálculo eleitoral, e só, meu amigo, e só. Tanto é que o Zema, aquele Ricardo Nunes e o Tarcísio, todos eles, na sua intervenção, colocaram a coisa do ponto de vista estritamente dentro dos limites constitucionais, entendeu? Então, o Tarcísio disse que era necessário fazer a crítica àqueles que abusam e fez referência à censura, fazendo referência indireta ao STF e falando que era necessário defender o Estado Democrático de Direito. O Ricardo Nunes disse que qualquer menção aos atos do dia 8, se houvesse, ele sairia do carro de som. Assim, o Bolsonaro está isolado, entendeu? Isso é muito importante ter em conta. Isso explica esse seu pronunciamento recuado, né? Mas a causa do golpismo, digamos assim, essa independe do Bolsonaro, né? Tanto independe que ela começa antes dele, né?
Exatamente. Eu volto aqui rapidamente antes de voltar a comentar. Volto a pedir aos nossos espectadores para comentarem aqui, para comentarem no nosso chat, mas também curtirem o nosso vídeo. A gente está com 985 pessoas nos assistindo. A gente estava com 1,000 e pouco agora. E é muito importante tanto que vocês curtam o nosso vídeo, também que voltem aliás, que sigam comentando aqui no nosso chat para que a gente possa ir conversando. Mas isso que você falou também é muito importante. Estava claro ali o desconforto e os limites colocados ali pelo Tarcísio. A gente lembra, inclusive, que antes da manifestação, o Tarcísio e o Zema se reuniram com o Bolsonaro na manhã ali do dia. A gente não sabe exatamente qual foi o conteúdo, mas como faz parte da atividade jornalística especular, pode-se especular que foi debatido ali, inclusive, os limites, né, para garantir o que vai ser falado, o que não vai ser falado, como vai se dar.
E a fala deles comprova que isso foi discutido, né?
Exatamente.
Todos no mesmo tom, né?
Então, houve essa reunião e isso estava tudo acertado ali, né? Então, é isso, é um isolamento, ninguém quer comprar, de fato, toda a briga, sabe, do Jair Bolsonaro. Vai ali, mostra o apoio político nesse sentido, mas cheio dessas limitações e nunca indo, ninguém quer entregar, né, a mão e o braço ao Jair Bolsonaro no momento em que ele está agora, que é isolado politicamente e juridicamente extremamente sensível. A gente segue agora com o vídeo do Malafaia.
Posso só fazer um comentário que é muito importante, que é o seguinte: o Bolsonaro, no seu discurso, disse o seguinte. Ele disse, para ser um golpe, teria que encaminhar pro... Não, na verdade não. Ele falou, para ser golpe, teria que ter gente morta na rua, teria que ter tanque e tal. Amigo, olha só, isso só não aconteceu porque, assim, você vai na cronologia, né, do ano de 2022... Você se recorda, o Bolsonaro, no começo no começo de maio, começou a pregação de que era necessária a urna impressa, porque ele afirmava e a urna eletrônica tinha sido fraudada em 2018 sem apresentar nenhuma prova. Que ela é fraudável ou não, toda tecnologia é possível de você fraudar, desde que você tenha conhecimento, poder e vontade para isso. No entanto, ele não provou que em 2018 houve fraude. Então, né? Isso é um ponto. Depois de fazer essa agitação ou colocar em desconfiança a urna eletrônica, em maio tem aquela comissão da transparência eleitoral que ele colocou as Forças Armadas e as Forças Armadas ficou criando questões que são absolutamente desprovidas de base técnica só para colocar em dúvida o processo eleitoral. Aí ele tem a reunião de 5 de julho, na qual ele diz que era necessário, antes das eleições, fazer alguma coisa para virar a mesa. E aí ele, né, e aí começa toda a tramoia, né, e a pressão sobre o alto comando do exército para dar um golpe. Isso antes de qualquer discussão sobre o Congresso. Então já prova aí de que o objetivo dele era botar... Meu amigo, olha só, se você está com um problema na política e você... A tua primeira ideia é sentar com o comandante do exército para resolver, o que, que o exército pode fazer? O que, que o exército dispõe? Dispõe de arma, de tropa e de tanque. O que, que você pode fazer para resolver um problema político com o exército? Né? Uhum. Então, e agora é o seguinte, amigo, por que, que isso não foi para frente? Muita gente erra nisso, né? A gente tem tratado disso insistentemente. Não é porque há uma ala legalista no exército. Porque esse cara que estava na comissão de transparência eleitoral e que ficou... levantando dúvidas sobre as urnas eletrônicas, o Paulo Sérgio Nogueira, ele, quando era do comando do Exército, ele foi comandante do Exército no ano de 2021 e 2022, ele era tido como o legalista. Quando ele foi para cumprir essa tarefa no Ministério da Defesa, ele começou a defender isso. Né? Ou seja, não tem, a rigor não tem uma ala legalista nas Forças Armadas. Eles se dividem entre aqueles que são... digamos assim, extremistas, de que querem, entendeu, resolver o problema do comunismo a qualquer custo, assim eles dizem, e ver comunista em todos os lugares, e aqueles que sabem que o exército tem que intervir na vida política, tem que fazer periodicamente golpes de Estado, como a nossa história comprova, né? Sempre que o povo se levanta, e eles... tiveram a experiência de 2013 e 2014, sabem que um levante popular pode acontecer a qualquer momento e eles estão com esse medo. Agora, por que, que não houve o golpe? Porque os Estados Unidos não permitiu, pô. A gente teve duas visitas do agente da CIA no Brasil, e em junho, julho e agosto, o Departamento de Estado norte-americano e a CIA se pronunciaram falando que as eleições no Brasil eram exemplares. Por isso que não teve golpe, pô. Entendeu? Então o Bolsonaro... Ele é cínico, né? Absolutamente cínico, né? Uhum. Como são cínicos todos os reacionários desse chip, né? Não tem nenhum compromisso com absolutamente nada da verdade, né? Tudo é absolutamente um problema de narrativas, de como você distorce, né? E nisso eles convergem com tanta outro tipo de gente. Então é exatamente o problema, né? Então que o Bolsonaro não fez um golpe, ok, ele não fez um golpe. Estamos de acordo, mas só não fez porque os Yankees não permitiram, senão ele tinha feito. E a gente não estaria aqui discutindo nesses termos, né?
Exato, e uma dessas visitas, inclusive, que foi dito expressamente ao Bolsonaro, era para não questionar o processo eleitoral, e houve também uma notícia, a gente tem essa notícia no jornal, cheguei até a tentar pegar aqui, mas um diplomata de algum país aqui na América Latina, que afirmou também que houve a interferência direta do imperialismo norte-americano, dos Estados Unidos, junto aos generais aqui do Brasil, para que não houvesse a culminação do golpe de Estado. Então, isso a gente está falando aqui, mas não é só a gente que fala nessa questão da interferência dos Estados Unidos junto a uma ala, né, dos generais, ou melhor, de cima para baixo a essa ala, uhum, dos generais, para que não houvesse essa ruptura institucional aberta, é um fato dado. Né? É um fato dado, não se trata de mirabolância, assim, né? É algo que aconteceu diretamente, e é isso, não há uma ala legalista, e é impressionante como que, para determinados analistas do monopólio de imprensa, esse elástico do intervencionismo, do legalismo, é extremamente flexível. Né? Então a gente tem o Tomás Miguel Miné Paiva agora no comando do Exército, passou o ano inteiro de 2023 intervindo na política nacional, na política oficial, se reunindo com o presidente de comissão, se reunindo com o presidente para discutir isso e aquilo. Tem uma fala expressa dele falando: o presidente não vai fazer uma reforma no Exército, e se fizer, cabe ao comandante do Exército impedir que isso aconteça. Se isso ocorresse em 2006, talvez seria uma gritalhada sobre um cara que não é legalista e tudo. Agora, não, é um legalista, é o sabe, aquele que a gente estava até comentando,
o lote,
da atualidade. Então, é impressionante também como eles vão, sabe, flexibilizando cada vez mais o conceito aí de legalismo, exatamente, sabe, a ponto de considerar um alto comando inteiro que participa já há 4, 5, 6 anos de ações expressamente intervencionistas na política, como principalmente legalistas, né? Então, escancaram, assim, acham que o povo é besta, né? Impressionante.
Exatamente, né? Exatamente. Esse general que é o comandante hoje, ele é o cara que era responsável do gabinete pessoal do Vilas Boas, então comandante do Exército, em 2016, e ele participou da redação daquele tweet famoso, né, em que o Vilas Boas ameaça um golpe de Estado contra o STF se o STF não impedisse que o Luiz Inácio participasse das eleições. Isso foi em 2016. O Vilas Boas, diga-se de passagem, era até então, meus amigos, vejam vocês, o Vilas Boas era, naquele momento, tido como a ala nacionalista. O PT chamava o Vilas Boas de Excelentíssimo Senhor Vilas Boas, o homem da ala nacionalista do Exército. Ele era tido como, pasme, meus amigos, Vilas Boas, nessa época, era tido como um general potencialmente de esquerda pelo PT, por esse pessoal aí. E deu no que deu. Ele encabeçou de 2015 até 2019 e houve intervenção, pô, né, em todos os processos políticos, né? Ele tirou o Luiz Inácio em 2016 do páreo eleitoral, né? Através de negar o habeas corpus. Aquele tweet dele mudou o voto. Eu não me recordo se era da Rosa Weber ou se era da Carmen Lúcia. Era uma das duas que tinha um voto praticamente pronto e ela mudou o voto. E eu me recordo, Henrico, que o argumento dela na época foi assim: para acompanhar o colegiado, eu mudo meu voto. Imagine você tem a sua opinião baseada na opinião da maioria. Isso é ridículo, né? Isso não se sustenta. Não foi por isso. Foi porque ela foi enquadrada. Depois disso, ele, nas eleições de 2018, ele entrevistou, o comandante do Exército entrevistou, meus amigos, pessoalmente, cada um dos candidatos para saber qual era a proposta deles para o país. Meus amigos, olha só, em que país do mundo em que a palavra democracia signifique algo, que isso é permitido, poxa, isso é ridículo. Então, eu insisto, esse era o legalista da época, porque naquela época o Exército já tinha uma extrema-direita forte, que era o Bolsonaro que encabeçava, né? E esse cidadão aí, como é que é o nome do atual comandante? Esqueci agora.
O Miguel Tomás
Paiva. Miguel Tomás Paiva. O Miguel Tomás Paiva era assim com Vilas Boas, pô. Então, você falou bem, né? Teve uma fala dele recente que ele fala assim, olha só. Recente não, na época que ele assumiu, foi no início de 2023. Ele diz assim, olha só, a eleição não foi aquela que nós queríamos, mas nós temos que ficar, ele usa um termo lá que era mais ou menos assim, a gente tem que ficar, entendeu? Para amenizar os danos, a gente tem que aceitar e tentar trabalhar com esse governo, né? Que era basicamente o seguinte, tentar pressionar o governo. Uhum. Então a gente vê o só para ficar num exemplo típico, como esses generais, os legalistas, estão, na verdade, mandando no país, meu amigo. Estão mandando no país e tem um caso típico. O Luiz Inácio e o PT estavam com a ideia, e não durou muito tempo, estavam com a ideia de um projeto de lei que um cara do Exército, se quiser fazer carreira na política, ele tem que ir para a reserva e não voltar, certo? Esse projeto foi abandonado depois de um mês de discussão. E ninguém sabe exatamente o porquê. Alguém duvida qual que é o motivo? Entendeu? Então, assim, tem muitos exemplos, né? O Exército tá nadando em dinheiro, pô. O projeto de aceleração econômica, de crescimento, né? De aceleração do crescimento, o PAC, tá dando rios de dinheiro para os generais, né? Então, assim, infelizmente, por medo do bolsonarismo, acontece que os generais não bolsonaristas, mas igualmente golpistas, só que por outras vias, se adonaram do poder. Estão aí, entendeu? Tem a última palavra, né? Eles não precisam ser o governo da vez, mas o governo sempre pede a opinião deles e a opinião deles é a última que vale. Então...
É, exatamente. Houve casos extensos aí de intervencionismo, inclusive um desses projetos de participação na política que foi em frente, nesse mesmo sentido de militares da ativa e da reserva participarem ou não do governo, esse que foi votado no Senado, depois na Câmara, inicialmente ele previa que todo militar que fosse participar teria que ir para a reserva. Aí, por intervenção do Jacques Wagner, que é o líder do PT no Senado, líder da base governista no Senado, junto, claro, à intervenção do José Múcio, eles mudam o texto e falam, não, só os que quiserem ser parlamentares têm que ir para a reserva. Ministro pode. Porra, aí brincar com
bom senso, né?
O bom senso do povo, né? Assim, você pode ter um presidente civil, todos os ministros militares da ativa, e isso não é uma afronta, sabe? É uma ordem democrática tranquila, não. É um país normal, saudável, com as instituições em dia, né? Há quem acredite nesse conto da sereia, certamente não é o que o povo acredita, consegue perceber muito bem.
É um problema assim. Como o nosso país, ele tem uma democracia formal. E mesmo do ponto de vista formal, ela é precária, né? Então você... É uma situação, assim, que saiu do regime militar em 88, mas o regime militar não saiu do sistema político, tá entendendo? Assim, oficialmente mudou. Só que à medida em que você teve a transição para tal democracia, sem punir os torturadores e os criminosos do regime militar, dando anistia para essa gente... Não mudou, meus amigos, o currículo de formação, não mudou nada das Forças Armadas desde o golpe de 64. Nada mudou, nada. É o mesmo currículo, é a mesma cartilha de formação. Os generais em 64 e os generais hoje seguem com a mesma ideia, segundo a qual a integridade do país depende da intervenção das Forças Armadas na sociedade. Essa mentalidade deles não muda. E isso, o Henrico, caros espectadores... Não, a gente está falando, não, é a cartilha de formação. Os democratas que lutaram pela tal democracia, pela chamada democracia, passaram todos os partidos que eram contra o regime militar, oficialmente, partidos oficiais, passaram pelo governo, não mudaram isso. Então essa conciliação, esse medo permanente, essa covardia permanente de que os generais podem se virar contra a democracia... vira na prática a entrega da democracia aos generais. Então é uma forma assim, pouco sábia de evitar o assalto entregando a carteira para o bandido, para que o bandido não se irritar com você e não precisar te assaltar. Assim, é uma lógica assim, precária, né? Para falar o mínimo, é precária. E isso que nós estamos discutindo, o fenômeno Bolsonaro, o fenômeno bolsonarismo, o fenômeno golpe de Estado... Ele acontece hoje como fato objetivo, em parte, em grande parte, porque foi conciliado, entendeu? Os golpistas nunca foram punidos nesse país, os torturadores nunca foram punidos, não mudou nada. E mesmo os governos que se diziam de esquerda, que é quem, né, você deve supor que vai mudar isso, porque em tese são os mais preocupados com a democracia, em tese, com essa democracia. Foram os que menos fizeram. Triste verdade, né?
Exatamente. E aí só um destaque também sobre o dia de hoje. Lembrando aos nossos espectadores, a gente já vai seguir também analisando algumas das falas. A próxima a gente vai analisar Aldo Falso Pastor e Silas Malafaia. Mas antes a gente está falando aqui dos generais também. Cabe destacar que os generais, nenhum aí destacado, na verdade nenhum deles esteve na manifestação de hoje, mas isso de nenhuma forma não significa... que eles estejam tranquilos com as coisas, do jeito com que as coisas estão indo, não estejam descontentes com as decisões, as investigações da Polícia Federal e as decisões do Supremo Tribunal Federal, mas se relaciona justamente com aquilo que a gente estava falando do isolamento político do Bolsonaro, né? Também não representa, é claro, que os generais agora assumiram uma postura legalista, como a gente está falando, na verdade, representa aquilo. O Bolsonaro está mais do que fritado, está esturricado, isolado politicamente num nível... absurdo, desmoralizado, e não é do interesse dos generais nesse momento associarem-se aí com o Bolsonaro isolado, derrotado politicamente, como ele está. Então a gente faz esse destaque também sobre a presença, ou melhor, a ausência completa aí dessas figuras destacadas dos generais, seja da reserva, seja da ativa, mas principalmente da reserva, que são quem faz essas aparições públicas, né, nesse sentido, na manifestação de hoje, né? Então...
Me permite que tem duas notícias que têm diretamente a ver com isso, que a gente estava na apuração conversando. Uma é o seguinte, a Miriam Leitão, que é jornalista do Monopólio de Imprensa, né, e é colunista do O Globo, tomou o depoimento de uma autoridade militar, ela não diz quem é, e que essa autoridade diz que os militares vão permitir que os golpistas sejam punidos. Aí subentende-se, né, partindo da nossa discussão aqui, que os militares que defendem que os golpistas sejam punidos sejam esses que querem o golpe sem uma ruptura aberta, e os golpistas sejam os bolsonaristas, né? Esses que estão sendo investigados aí, né? E então tem a ver exatamente com o que você está dizendo, né? A necessidade desses que são partidários de um golpe passo a passo, né? Mais lento e tal, sem parecer que eles estão se chocando com a democracia, esses estão querendo entregar os outros para conseguir voltar ao plano, né? E o que é engraçado para ver a honradez, né, dos golpistas, gente muito com honra, como se diz, né? Isto é a honra, né, que vale e tal. Pelo jeito, não nesse exército, porque tá rodando aí uma apuração daquela jornalista, Andréa Sadi, e diz o seguinte, a matéria dela: com o cerco fechando em torno de Bolsonaro, empurra para Braga Neto a mentoria do golpe. Então, o pessoal do entorno do Bolsonaro e do PL já tá suspeitando que vai haver traição e vão empurrar para o Braga Neto a ideia de que ele que é o cara que idealizou o golpe. Porque assim... Uhum. Não tem como você dizer que não houve, né, uma idealização, é um planejamento, né? Então, para mostrar bem como essa gente tem honra e moral, né?
Mas forte, bom amiga, ficou um pouco virada nesses últimos dias aí, né? Então, a gente pode seguir aqui com as nossas falas. Então, a gente tem aí o Silas Malafaia, foi presença notável aí também na manifestação de hoje, inclusive... Foi responsável aí por financiar os trios elétricos da agitação bolsonarista. A gente vai trazer agora, então, uma fala aí dessa figura um tanto desagradável, que é o Silas Malafaia, para a gente dar uma analisada também. A gente separou duas falas aqui dele, ele falou bastante, acho que falou talvez até mais do que o próprio Bolsonaro. Então a gente vai trazer uma, vai voltar para esse bate-bola, depois a gente traz a segunda.
Eu não vim aqui atacar Supremo Tribunal Federal, porque quando você ataca uma instituição, você é contra a República e o Estado Democrático de Direito. Mas eu vim fazer aqui, eu vou mostrar para vocês a engenharia do mal para querer prender Jair Messias Bolsonaro. A engenharia do mal para tirar o Estado Democrático de Direito. Eu vou mostrar fatos. Preste atenção, muita atenção. 7 de setembro de 2021, eu estava aqui com o presidente no trio elétrico. Eu fui o penúltimo a falar e o presidente o último. Me lembro que o presidente... No 7 de setembro de 21, botou para quebrar em cima do ministro Alexandre de Moraes. Escutem. Todo mundo em volta do presidente achava que a partir daquela fala dele, se Alexandre de Moraes tentasse interferir no executivo, ele ia invocar o artigo 142 da Constituição, estou falando de Constituição, para não permitir intromissão no Executivo. Pasmem, o presidente que é chamado de truculento, o presidente que é chamado de um cara que não negocia nada, Michel Temer, patrono de Alexandre de Moraes, procurou o presidente. O presidente atendeu, falou pelo telefone com Alexandre de Moraes e o presidente cedeu e apazigou. Todos nós ficamos admirados e eu disse para ele: caramba, nós não esperávamos isso. O presidente, na linguagem popular, fumou o cachimbo da paz. Agora, eu vou correr com a história. 2022, Alexandre de Moraes assume o Tribunal Superior Eleitoral e, pasmem, uma resolução do TSE contra a lei eleitoral. Deu todo o poder ao ministro Alexandre de Moraes. Agora escutem, o procurador-geral da República, doutor Aras, entrou com uma petição no STF para derrubar essa resolução. O STF não aceitou. Todo mundo sabe como é que foi a eleição. Podiam chamar Bolsonaro de genocida, mas não podiam dizer que Lula é ex-presidiário. A eleição acabou. Eu tenho que correr com a história. A eleição acabou. Bolsonaro perdeu. Escutem-me. Silêncio absoluto de Bolsonaro. Não atacou ninguém. Não reclamou de ninguém. Não atacou Alexandre de Moraes. Não atacou o Supremo Tribunal Federal. E aí, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, entra com uma petição no Tribunal Superior Eleitoral questionando o resultado das urnas. O que acontece? Alexandre de Moraes dá uma multa de deboche, 22 milhões de reais, o número do PL. Agora eu vou parar a história. E nós vamos retroceder na história. 2014, Aécio Neves, do PSDB de Alexandre de Moraes, perdeu a eleição. Dia 30 de outubro de 2014, o PSDB de Alexandre de Moraes entrou com uma ação no TSE, questionando o resultado das eleições e questionando as urnas eletrônicas. Sabe o que aconteceu? Nada! Nada! O PSDB de Alexandre de Moraes não foi multado. Era um direito constitucional questionar a eleição. Eu vou correr com a história. Bolsonaro calado foi embora para a América sem atacar ninguém, sem falar mal de ninguém. Chegamos no dia 8, o fatídico dia 8. Baderneiros, que nós não concordamos, quebraram em Brasília. Começou então a narrativa de golpe. Eu tenho algumas perguntas para fazer à imprensa que está aqui e ao povo brasileiro. Eu quero perguntar, primeiro, por que Lula saiu às pressas de Brasília e foi para Araraquara? A enchente em Araraquara foi dia 28 de dezembro. 10 dias antes, ele foi avisado que ia ter baderna? Outra pergunta: cadê os vídeos gravados pelas câmeras do governo? Cadê eles? Cadê os vídeos que estão em posse de Alexandre de Moraes? O povo tem que saber quem está por trás dessa safadeza e daquela baderna. E aí eu digo uma coisa para vocês. O ministro da Justiça, Flávio Dino, assistia da janela, não fez nada. O GSI e a ABIN informaram a Lula. E outra, escute, brasileiros, porque o chefe do GSI, general Gonçalves, porque Alexandre de Moraes não mandou.
A gente tem aí a fala do Silas Malafaia, agora também na manifestação, trata de bastante coisa aí, né? Faz aí um histórico recente aí da política nacional, trazendo fatos incomparáveis para tentar compará-los, como a questão do STF, como a questão também de algumas manifestações que ele tenta comparar. Então, tanto preenchida ali a fala do Silas Malafaia, para ser um pouco gentil. O que a gente tem para ver nisso aí, inicialmente, Vitor?
Em primeiro lugar, pelo jeito, o Silas Malafaia está querendo abandonar ou pelo menos mudar o rumo da sua carreira para virar agitador de galinhas verdes, né? Bem que ele já é na condição camuflado, né, de pastor. E, na verdade, isso... Bom, que isso tem a ver com a função dele, né? Mas da fala dele, olha só. Ele, a primeira coisa que ele falou, né, que ele como um bom fariseu, né, é bom em torcer as coisas, né, de modo a parecer que é coerente. Mas olha só. Ele disse, o Bolsonaro apazigou com Alexandre de Moraes em 2021. Isso prova que ele não é golpista. Acontece que a história registra 1 milhão de casos em que uma figura histórica deu um passo atrás para poder alcançar o seu objetivo. O fato dele ter dado um passo atrás, e foi de fato na época um passo atrás depois do que ele disse no 7 de setembro, o fato dele ter dado aquele passo atrás não invalida que ele, em 2022, de forma concentrada, mas durante todo o período, trabalhou de forma absolutamente planificada, com intenção, objetivo e forças dispostas para culminar um golpe de Estado. Que daí, né? Quantos passos atrás na diplomacia, por exemplo, a Alemanha nazista deu para conseguir alcançar a ampliação do Império Alemão? Quantos? A história registra vários, né? Então, isso não significa nada. Segundo lugar, ele diz que o Bolsonaro fez um silêncio absoluto após a derrota. Isso, portanto, deveria ser entendido como o contrário da acusação, né? Ou seja, se ele ficou calado depois de perder, como podem acusá-lo de não aceitar o resultado? Acontece que ele não ficou calado numa situação de normalidade. Estava acontecendo naquele momento os bloqueios nas rodovias, mais de 400 bloqueios em todos os estados do país, pedindo golpe de Estado. Estavam iniciando os acampamentos que exigiam um golpe de Estado em praticamente todas as instalações importantes do Exército. Ficar calado nesse contexto, meu amigo, é muito diferente de ficar calado no final de uma eleição regular. Naquele contexto, o silêncio do Bolsonaro, ao contrário do que o fariseu aqui tá nos fazendo querer crer, naquele contexto, o silêncio absoluto do Bolsonaro era endossar. Claro, era endossar que aquelas coisas continuassem. Então, aqui também o Malafaia torce as coisas. Depois ele fala, o Aécio Neves criticou as urnas. Sim, o Aécio Neves, um monte de gente já criticou as urnas. O Brizola já criticou as urnas eletrônicas. Um monte de gente criticou as urnas. Com razão, porque a rigor, toda tecnologia pode ser fraudada. Agora, o Bolsonaro foi um caso bem específico, né? Porque ele, a rigor, não estava questionando de fato o procedimento. Vocês devem se recordar, alguma coisa a gente pode buscar essa notícia antiga, do Bolsonaro criticando as urnas impressas nos anos 90. Então, não era essa a questão. A questão é que a urna eletrônica era o cavalo de batalha através do qual ele buscava criar uma opinião pública baseada na retórica, né, de que as eleições não eram confiáveis. Então, nesse contexto, Malafaia, nesse contexto, você atacar as urnas eletrônicas quando você está arquitetando e planificando uma intervenção militar é diferente, né? Do contexto em que você só critica, né? E outra coisa que ele fala, ele compara o MST, né? Eu acho que não apareceu no vídeo.
Eu acho que é o próximo, na verdade.
Ele chega a comparar o MST, fala assim, o MST já ocupou o Congresso, e não foi chamado de terrorista, não foi chamado de golpista. Sim, o fariseu, porque ocupar um prédio público, até mesmo depredar um prédio público, não é a mesma coisa de fazer isso enquanto você está articulando com altos oficiais da ativa e da reserva das Forças Armadas um golpe de Estado, pô.
Então, inclusive com participação de militares das Forças Especiais nesse ato específico de... Sabe?
Exatamente. Então, o fariseu aqui é muito bom, como todo fariseu, em torcer as palavras. Mas os fatos, eles são teimosos, né?
Perfeito. É uma fala que o conteúdo pode ser resumido nisso. Eu tenho quase certeza aqui que no próximo vídeo a gente vai ter essas comparações esdrúxulas que ele faz, e ele faz muitas. Ele cita esse caso do MST em 2006, ele cita também o protesto que teve em Brasília em 2017, que incendiou, inclusive, o prédio do Ministério da Agricultura. Mas a questão é isso, ele busca pegar a forma das manifestações populares, das manifestações no geral, e ignora todo o conteúdo e o contexto que havia em torno daquilo. A comparação com o Aécio Neves é a mesma coisa, e é isso, é uma manipulação da realidade brutal que ele tenta fazer nessa fala dele, e uma fala também um tanto recuada ali, em comparação, a gente estava falando disso no início, em comparação a outros momentos aí do Malafaia, mas no segundo vídeo ele já toma aí um tom um pouquinho mais elevado, chega a citar o Alexandre de Moraes, fala que o Alexandre de Moraes é o culpado pela morte de um dos Galinhas Verdes que morreu, né, na cadeia, o Clezão, como eles chamam. Então ele eleva um pouquinho mais o tom nesse sentido. Eu volto aqui ao chat rapidamente, a gente tem bastante comentário, agradecer a presença de todos os nossos espectadores. A gente está com 1.000 assistindo agora, mas sobe e desce frequentemente. A gente estava com 1.200 agora há pouco, chegou a bater 1.500, então também agradecer a presença dos que estão aqui comentando, repercutindo o nosso programa, é sempre muito proveitoso, e pedir mais uma vez que vocês curtam aí o nosso vídeo, compartilhem o nosso programa nas redes sociais, nos grupos, nos aplicativos de mensagem, é fundamental aí para a difusão do nosso programa, para que a gente atinja aí máximo de pessoas. E é interessante também que a gente estava falando sobre a questão do silêncio, né? Então ele menciona ali o silêncio do Bolsonaro como se fosse isso. Não, ele ficou em silêncio, ele não questionou o processo, depois de meses questionando justamente o processo, mas ele ficou em silêncio, então ele não tentou questionar, mover um golpe, mover nada, mas é justamente isso, o silêncio em determinados momentos, até diz o ditado popular, quem cala consente,
exatamente,
né, diz o ditado. Então, naquele momento de explosividade, né, dos Galinhas Verdes, da extrema-direita, ele ficar em silêncio era um consenso, inclusive isso era falado pelas próprias figuras da extrema-direita.
Uhum.
Não, como eles chamavam, né, o presidente não pode fazer nada agora, o presidente depende de nós, somos nós que devemos fazer para que o presidente possa fazer. Esse era o discurso, né, da extrema-direita. Então, o silêncio do Bolsonaro naquele momento era, na verdade, uma fomentação a tudo aquilo, e isso era sabido por todos, inclusive pela extrema-direita. E você pode pegar o discurso deles, as publicações que eles faziam nas redes sociais, os convites para os bloqueios de rua, era tudo em torno disso. O Bolsonaro não pode fazer nada porque ele ainda é o presidente em exercício, e se ele fizer, vão querer prender. Então, é a gente que tem que fazer.
Detalhe, tem uma, nessas investigações que estão em curso, uma conversa do Mauro Cid com um cara, que eu não me recordo quem ele é, talvez você se recorde, mas ele tinha relação com as forças especiais. E esse, ele era um alto oficial, se não estou enganado, era tenente coronel ou coronel. Ele pede para o Mauro Cid R$100.000 para os manifestantes. Ou seja, toda aquela enquanto o Bolsonaro estava calado, E nesse contexto em que a única coisa que ele poderia falar era perdi, é isso, vamos para a próxima, quando ele ficou calado, ele estava querendo dizer o contrário, né? E o que estava acontecendo no Brasil naquele momento eram esses bloqueios que tinham um núcleo duro, meu amigo, que muito provavelmente era gente das forças especiais, os tal que de preto, né? E são inclusive especialistas em guerra irregular, em guerra não convencional, em ações politicamente sensíveis, etc, etc, né? Ou seja, em conspirata, né? Em coisas desse tipo, né? Em intervenções, ações militares com objetivos políticos sensíveis, né? Então, além de tudo, além do Bolsonaro estar calado e dando, digamos assim, alimento para aqueles que eram atos realmente com o objetivo de acumular para o golpe, né? Esses atos que estavam acumulando para o golpe tinha um núcleo duro da oficialidade da ativa do exército. Entre eles, gente das forças especiais. Você falou, né? O 8 de janeiro, você pega os vídeos, e tem especialista falando isso. Você pega os vídeos da multidão lá, Sim, senhoras, senhorinhas, gente e tal. Gente bolsonarista que se prestou a ser bucha de canhão, galinha verde na mão do alto comando, tá entendendo? E do Bolsonaro. Que são senhoras, lamentavelmente as senhoras se prestaram esse serviço, né? De ser bucha de canhão. Mas fato é que tinha gente ali, pô, aquela multidão atuou como 4 grandes batalhões, cara. Você vê o vídeo, entendeu? Atuando de forma coesa e tinha gente no meio ali, com balaclava, ou seja, não mostrando identidade, gente mais jovem. Pô, tá sendo investigado. Quem disse que aqueles eram civis? Que aqueles eram senhorinhas e senhorzinhos, jovens e tal? Não, pô. Provavelmente aquilo era gente das Forças Especiais. Eles estavam comandando aquele negócio, entendeu? E as Forças Especiais faz isso, né? Uhum. Pega uma massa heterogênea, né? E trabalha com ela pra que ela sirva a objetivos militares, né?
E teve presença, inclusive, confirmada de reservistas das Forças Especiais. Foi o caso do general da reserva. Até peguei uma matéria nossa aqui. Posso até, inclusive, colocar aqui na tela para compartilhar com os nossos espectadores. Vou pedir pro companheiro ali do apoio técnico colocar aqui. Mas foi o general da reserva, Ridalto Lúcio Fernandes. Ele foi das Forças Especiais, era um tal desses kids pretos aí, que, inclusive, muitos participaram dessas Forças Especiais, muitos dos que estavam ali na trama, na articulação golpista, foram das Forças Especiais, mas teve esse também, que era um general conhecido das Forças Especiais. Vou pedir para o companheiro aqui novamente colocar o compartilhamento de tela, né? Então eu compartilhei aqui a minha tela dessa matéria só para exibir aqui para os nossos espectadores, colocar para os nossos espectadores, que é um general das Forças Especiais, foi alvo das operações aí que investiga o 8 de janeiro. A gente teve um problema aqui, tudo bem, não foi. Mas ele foi investigado justamente por participar da articulação e também de estar lá no dia 8 de janeiro. Chegou a gravar vídeo dele com o celular, aqui, ó, tô aqui e tal. Então, essa participação também é comprovada e aí, claro, teve esses vídeos também, inclusive um momento chave ali da abertura da escotilha para permitir a entrada deles no prédio do Congresso Nacional, se eu não me engano. Havia justamente esses elementos. Balaclava ali em pé atrás, nitidamente coordenando a ação com aqueles equipamentos elaborados, complexos, de coisa de militar mesmo, assim, facilitando todo o acesso. E aí teve esse outro cara também, que era um líder da extrema-direita lá de Campos, era o deputado Carlos Vitor Carvalho, ele era líder da extrema-direita lá de Campos, e aí ele foi pego nessas mensagens aí, pedindo ordens, inclusive, lá em Campos para... Aí, vamos fazer, o que, que a gente vai e tal, e pedindo justamente orientações ali para o que ele deveria fazer nas manifestações de extrema-direita lá em Campos. E aí agora a gente segue aqui então com a Benora, Carlos Jordi, o nome dele, filiado do PL aqui no Rio de Janeiro. Bom, a gente segue então aqui com o nosso programa. A gente tem agora a última fala que a gente vai tratar aqui, mais uma fala aí do Silas Malafaia.
Tem planejamento mau? Uma mulher com a Bíblia e o crucifixo católica que entrou no Senado e sentou na mesa do presidente do Senado, golpista, 17 anos de cadeia. O Clezão, membro da minha igreja, trabalhador, foi ver a baderna, foi preso, doente. O procurador pediu a liberação dele, Alexandre de Moraes não deu, ele morreu. O sangue de Clésio está na mão de Alexandre de Moraes e ele vai dar conta a Deus. Escutem, escutem, eu volto à história e vocês vão ficar de boca aberta. 2014, o prédio da presidente do STF, Carmen Lúcia, foi pichado. O MST, em uma rede social, disse: fomos nós, não foram chamados de golpistas, não aconteceu nada. Outra, 2014, o deputado Vadir Damuz, do PT, disse: tem que fechar o STF, que eu não concordo. Não aconteceu nada com ele. 2006, escutem, o MST invadiu o Congresso Nacional, 24 feridos, um em estado grave. Sabe o que é que eles foram chamados? Manifestantes. 2014, o MST tentou invadir o STF. E deixa eu dizer uma coisa, se não fosse a coragem e o sangue dos policiais da PM de Brasília, ia ter uma carnificina. 30 policiais feridos, 8 em estado grave. Ninguém chamou de golpe, nem de golpista, manifestantes. 2017, o PT invadiu o Congresso Nacional, quebra-quebra. Sabe o que eles invadiram? Para derrubar o presidente Temer. Não foram chamados de golpistas, mas de manifestantes. 2017, tacaram fogo no Ministério da Agricultura. Ninguém chamou de golpista, manifestantes, dona de casa, idosos, jovens.
Então essa foi a fala aí do Silas Malafaia, muito do que a gente já comentou, inclusive, né? Exatamente. Então a gente já havia comentado dessa tentativa dele de manipular, entortar a realidade, como chamou muito bem o Vitor aqui, de um fariseu, a prática clássica aí de um fariseu, e ele segue nessa tentativa, nessa fala. A gente já havia até mencionado, inclusive, alguns aspectos específicos, assim, de como ele tenta pegar momentos de mobilização popular que usam táticas que são clássicas da manifestação popular, do movimento popular, que é atingir prédios públicos, atingir prédios de políticos reacionários notáveis, né, entrar, inclusive, invadir, como ele fala, esses prédios públicos para exigir as suas reivindicações, colocar as suas exigências na mesa, como foi o caso, né, de muitos dos casos que ele menciona, e como foi feito, inclusive, em outros momentos da história do nosso país, recentes. A gente teve 2013, os manifestantes quase entraram aqui na Alerje do Rio de Janeiro, tem a histórica batalha da Alerje. Em 2013 também subiram lá no teto do Congresso Nacional, e isso é uma tática do movimento popular, sempre foi usada pelo movimento popular. Agora é isso, ele tenta pegar essas formas, que são justamente dos movimentos e da mobilização popular, para tentar igualar coisas que são inagualáveis, né? Tentar comparar com o que houve ali no final de 2022 e início de 2023, que teve aquelas agitações de extrema-direita, desde bloqueios de rua até a primeira bolsonarada e a segunda bolsonarada, mas ele ignora que havia, além daquilo, uma articulação de um golpe que ia desde o presidente da República, os seus ministros imediatos, muitos deles generais da reserva, até o alto comando das Forças Armadas, incluindo a participação de militares da ativa, e sabiam de tudo da trama golpista, né? Novamente, mencionar aqui o general Estevão Teófilo, ele era comandante das operações terrestres do Exército, ele estava responsável por comandar as tropas do Exército, comandar as forças especiais, inclusive, para executar a minuta do golpe e outras operações ali do golpe. A gente tinha, inclusive, fora o alto comando ali, mais militares da alta oficialidade, os dois tenentes coronéis que redigiram, a gente não está falando que assinaram, que redigiram aquela carta aos coronéis no final de 2022 para pressionar o comandante do Exército, o Freire Gomes, a realizar um golpe, uma ruptura aberta. A gente tinha o comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier, topando ali participar. Então eram pelo menos um almirante, um general de um comando que tem comando operacional, que é a COTER, dois tenentes coronéis que tem a sua influência, é claro, fora toda aquela base nos quartéis dos soldados, da baixa oficialidade. Então, ele ignora tudo isso para tentar igualar essas comparações que ele tenta fazer aí na intervenção dele.
Exatamente, é o que a gente já tinha comentado. Uhum. Né? Uma coisa muito diferente é, mesmo que você use violência num protesto, é diferente este caso do caso que nós estamos discutindo do 8 de janeiro, em que isso era uma fagulha para justificar um plano preparado durante vários meses, com participação e articulação dentro do Exército, da Marinha. Pô, é absolutamente lógico qual é a diferença, né? E o Silas Malafaia é um fariseu, é isso que ele é, um fariseu, né? Um manipulador, um vendedor de fé alheia, enfim.
E aí, nessa fala, a gente teve também, claro, essa pequena elevação aí do tom contra o STF, ainda comparada a outras muito pequena, mas ele chega ali, então, a cumprir a promessa dele de mencionar o nome do Alexandre de Moraes, falar que foi responsável aí pela prisão dos buchos de canhão ali, né, da segunda bolsonarada, e que tem o sangue do Clezão lá nas mãos, só para destacar também essa elevada de tom aí.
Mas mesmo assim, nesse caso, foi muito mais atenuado, né?
Muito mais.
A gente estava fazendo a apuração, né? Foi em 2022, né? O Isso. Que você estava vendo. Que era
a que eu vi foi 23. Aí ele fala que o Xandão é um ditador, que não tem Supremo Tribunal Federal no país, que o que tem é um Supremo Tribunal Político. Volta a falar que o Xandão é um ditador. As pessoas que estão presentes na manifestação gritam fora Xandão, fora Barroso, ele ataca o Barroso também, dão outros gritos ali contra o STF, e não, o Silas Malafaia nesse momento não fala, não, calma, vai com calma, não é isso que a gente quer. Nessa ele já começa a fala dele impondo esses limites, então ele dá essa elevada de tom, mas comparado ao que já foi, muito, muito recuado, muito atenuado, muito morno, né? E aí, agora já passando ao encerramento do nosso programa de hoje, mais uma vez agradecer a presença de todos aqui, mas antes de encerrar, a gente gostaria de fazer mais um contexto amplo aqui, né, da situação, inclusive falar como que muito disso do que está acontecendo agora, o jornal Nova Democracia já havia falado anteriormente, já havia previsto, já havia tocado. Então a gente teve, como a gente falou no início da live, a investigação Tempus Veritatis da Polícia Federal, deflagrada ali no início do mês de fevereiro. A gente teve como parte dessa investigação e das revelações que vieram dela, casos de, por exemplo, o general da reserva Augusto Heleno, que naquela reunião secreta com o Bolsonaro falou que tem que se virar à mesa antes das eleições, que chegaria o momento em que tem que se parar de falar e seria necessário tomar as ações práticas, E que ele usou, ou pelo menos tentou usar, a ABIN para infiltração em campanhas eleitorais. A gente tem também revelações sobre o Braga Neto, que participou da articulação bolsonarista, da articulação golpista, abertamente, e também coordenou a campanha ali da queimação dos chamados generais Melancia. A gente tem também revelações do Paulo Sérgio Nogueira, que foi inserido nas investigações pelos questionamentos das urnas. Ele foi colocado como responsável por ter redigido aquele relatório final da Comissão de Transparência, indicando a vulnerabilidade das urnas eletrônicas, e também pelo atraso da divulgação de entrega do relatório. Também o Estevão Teófilo, a gente já falou bastante dele aqui, que comandaria as forças especiais durante a culminação do golpe de Estado. A gente teve revelações que as forças especiais estavam mobilizadas para executar a minuta do golpe, e que, por fim, os coronéis da ativa Giovanni Pazini e Alexandre Castilho Bittencourt da Silva redigiram a carta dos coronéis ali, que foi redigida e divulgada no final de 2022. Era uma carta que buscava pressionar o comandante do Exército Freire Gomes a participar de uma ruptura institucional aberta, a desatar um golpe de Estado, culminar ali, né, o golpe de Estado. Essa carta foi assinada por um sem número de militares que não tinham o nome ali identificado. Ela foi divulgada por militares da reserva e as assinaturas eram num modelo ali que não se podia saber quem havia assinado. E aí, por uma análise ali de metadados dos aparelhos eletrônicos apreendidos do tenente-coronel Mauro Cid, descobriu-se que os autores dessa carta eram os coronéis da ativa, Giovanni Pazini e Alexandre Castilho Bittencourt da Silva. Um deles está na reserva já, mas ambos estavam na ativa. Então esse é o cenário geral e as investigações revelaram aí nessas últimas semanas, né? Só que muito disso, a nossa tribuna, o jornal A Nova Democracia, já havia comentado, inclusive nas minúcias, né, Vitor? Eu vou passar aqui para o Vitor para a gente tratar também de como que muito da situação atual e do que a situação atual está revelando sobre lá atrás, o jornal Nova Democracia já havia tratado.
Sim, Rico, como você disse, na verdade, embora tudo isso que está vindo à tona pela investigação surpreendeu a muita gente, né? Nos detalhes, nas linhas gerais, todo mundo sabia que o Bolsonaro estava articulando um golpe, isso não é novidade para ninguém, mas nos detalhes chegou a surpreender. Para nós não surpreendeu em absolutamente nada. Tem um editorial que nós publicamos no calor dos acontecimentos. A gente está falando aqui, a reunião ministerial foi em julho de 2022. A comissão da transparência eleitoral começou seus trabalhos com o general lá em maio de 2022. Pois bem, em 17 de maio de 2022, antes da reunião ministerial, nós já apontávamos num editorial chamado Discursos da Crise Militar, nós recomendamos, se possível, vão colocar aqui no chat aqui, e nós recomendamos que todos façam a leitura. Lá nós já apontávamos que o Bolsonaro encabeçaria os preparativos para uma ruptura e que ele ia usar a questão eleitoral. Naquela época nós já dizíamos que ele ia usar a questão eleitoral para tentar uma ruptura institucional. Nesse editorial a gente afirma o seguinte, abre aspas, né? Bolsonaro segue sua agitação golpista. O alvo da sua agitação são as tropas das Forças Armadas Reacionárias e Auxiliares e a opinião pública. O objetivo do Bolsonaro é agitar os quartéis, alegando que há uma crise institucional com interferência do STF nas competências do Executivo, como suposta prova de parcialidade da Suprema Corte em favor de Luiz Inácio. Eleição que, para ele, seria o reinício da comunização do país e prova cabal de que o Estado é cooptado pelo PT. E, neste caso, sob essas justificativas que ele já estava desenhando e nós já sabíamos naquele momento, ele instaria as Forças Armadas a intervir para garantir os poderes constitucionais, sendo uma das missões que a Constituição de 88 lhes atribui através do artigo 142. Só um parênteses aqui, no discurso do Bolsonaro isso fica absolutamente claro, né? Assim como em todos os discursos que ele fez dali em diante, né? O plano de Bolsonaro é, portanto, usar como cavalo de batalha a questão das urnas para comprovar as suas afirmações, desestabilizar e quebrar em algum ponto mais frágil a hierarquia das Forças Armadas, forçando o alto comando a embarcar no golpe, impor um novo regime e dentro dele prosseguir a luta para saber qual regime seria. O que a gente viu? Braga Neto pressionando o Freire, o comandante lá, que é o Freire Gomes, né? Era o Freire Gomes, né?
Freire Gomes.
Falando que o Freire Gomes era um cagão. O que, que é isso, né? Exatamente o que a gente está falando aqui. O Bolsonaro tentando quebrar, pressionar o exército a intervir, né? A entrar no golpe. Nós vimos essa articulação dentro do Kid Preto. O que, que é isso? É o ponto mais fraco da hierarquia, né? Para tentar quebrar a hierarquia. Ela foi quebrada, né? Então, tudo que a gente falou em 17 de maio de 22, agora, em fevereiro de 24, está sendo confirmado. A gente fala ainda. Assim, toda a agitação bolsonarista busca incrementar a atmosfera da ameaça de um Armagedon iminente, tanto para a chantagem que previna uma possível eleição de Luiz Inácio, tanto para potencializar o frenesi de golpe e culminá-lo caso ele seja derrotado. Foi exatamente o que a gente viu. A única coisa que aqui muda é que os Yankees falaram que não era para fazer isso e o Bolsonaro ficou sem opção. O Bolsonaro não fez uma coisa mais grave e não assinou o decreto porque ele sabia que os Estados Unidos não permitiria. Inclusive, nesse editorial, a gente chega a falar que o Paulo Sérgio Nogueira estava cumprindo um papel golpista na Comissão de Transparência das Eleições, quando todo mundo falava que não. A gente disse, né, nesse editorial. O atual ministro da Defesa acosta o STF com perguntas e exigências enviesadas, com claro propósito de questionar o pleito para justificar um golpe, né? Então, aqui nós também acertamos em cheio, né? E sobre essa questão dos Estados Unidos não permitir um golpe, isso nós afirmávamos que isso aconteceria em 17 de maio de 2022, quando a gente disse, abre aspas, ao imperialismo Yankee não interessa abalos maiores em seu quintal em tempos de crise e de crescentes tensões internacionais. Os generais, a gente estava se referindo aos que não são bolsonaristas, né? Os generais são golpistas, mas querem conduzir o golpe o máximo possível na legalidade e não precipitar uma ruptura institucional. querem conduzir o golpe através da farsa eleitoral e da velha democracia, destruindo-a enquanto tal através do seu poder moderador para colocar um novo regime político. Então, meus amigos, tudo isso que está à tona, gostaríamos que não tivéssemos acertado, porque isso é sinal de que o nosso país está mal das pernas, né? Mas tudo isso a análise do AND havia comprovado, né? Então, isso para demonstrar a credibilidade dessa tribuna e a necessidade de que outras tribunas e todos os progressistas e democratas persistam na denúncia contundente, no combate contundente ao golpismo, que é uma ameaça séria. A gente já falou isso aqui, mas seria altamente irresponsável crer que nós vamos viver uma era de democracia a partir de... A tendência, na verdade, é o contrário. A tendência é que daqui em diante, fatos como esse do 8 de janeiro aconteçam em graus superiores, ainda que espaçados no tempo, né? A gente não pode confundir o final de uma campanha com o final da guerra, né? Esse sentido, esse intervalo entre o 8 de janeiro e o próximo acontecimento golpista, que inevitavelmente vai acontecer, é só um intervalo entre batalhas, né?
Excelente, Vitor. A gente vai passando agora, então, ao encerramento, de fato, do nosso programa. Antes, convidar os espectadores que passaram por aqui ou que ainda estão aqui a conhecerem o portal A Nova Democracia. Então, esse editorial aqui que o Vitor trouxe é um dos editoriais publicados no site do jornal Nova Democracia, um dos nossos editoriais semanais. Então, aos que quiserem conhecer o jornal A Nova Democracia, que é o jornal por trás aqui do programa, a propósito, basta acessar anovademocracia.com.br. anovademocracia.com.br. Lá você pode ler esses editoriais antigos, também os editoriais novos que tratam aí também da atuação, seja da situação política nacional, referindo-se a essa questão que foi tema do programa de hoje, seja a situação política nacional, dos outros aspectos aí do que segue. Afinal, tem um novo governo aí, mas também muita coisa, um novo, nem tão novo assim, para tratar, e isso segue também sendo tratado lá no portal A Nova Democracia, fora as outras matérias, as outras reportagens, os outros artigos sobre os fatos cotidianos aqui do nosso país e também do mundo. Então, novamente, convidar os nossos espectadores para acessarem anovademocracia.com.br. Bom, a gente vai ficando por aqui. Quer fazer mais algum comentário?
Estou satisfeito, agradeço.
Perfeito. Então, meu nome é Henrico de Gregório, sou jornalista do jornal A Nova Democracia, apresentador do programa A Propósito. Eu vou ficando por aqui e espero vocês amanhã na edição do programa A Propósito número 120, às 19 horas, o horário normal, aqui no canal do YouTube do jornal A Nova Democracia. Uma boa noite, um bom resto de domingo e até a próxima.